Muito bem, senhores deputados, então damos início à segunda parte da nossa reunião de hoje. Relativamente a esta audição, não sei se é relativamente a este inquérito, se a Comissão pretende ouvir mais alguém ou não. Quando eu digo mais alguém, não sei se querem ouvir a senhora deputada Isabel Moreira ou não, perante estes factos, ou se encerramos só pelo senhor deputado Filipe Melo a questão das audições. Fica...
Sr. Presidente, eu tomo por bem que quem acusa, naturalmente, perante até por o depoimento que foi prestado agora mesmo, que é absolutamente indispensável ouvir a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Isso. Muito bem. Pergunta ao Grupo Parlamentar do PS.
Havendo uma diligência que o Sr. Relator quer fazer, nada a opor. Dou só nota que a Sra. Deputada estará indisponível durante os próximos 30 dias. Portanto... acho que... Por escrito, eventualmente, acho que se lhe pode perguntar, mas é como preferir, mas eu diria que ela estará ausente durante os próximos 30 dias, portanto...
Faça isso, não sei se justificará esperar-se os 30 dias ou tentar por escrito, por exemplo.
É como achar...
Então, nesse caso, se todos concordarem...
Eu farei a diligência, falarei com ela, portanto, okay. Portanto, eu sei que ela está ausente nos próximos 30 dias.
Então, ou a opção por videoconferência, caso fosse possível, e...
Não, tenho que
caso contar. Não, então, por escrito, vamos aguardar, então, essa...
Sim.
Precisamente por isso é que 30 dias é um pouco demasiado. Muito bem. Então, vamos continuar agora com a nossa reunião. No que diz respeito à apreciação e votação da ata número 8 de 29 de setembro de 2025, o Grupo Parlamentar do PSD pediu só para adiarmos esta votação. Isto diz respeito ao ponto 5 da ata em si. Que tem a ver com questões de matéria reservada em que normalmente não se coloca na ata todas as decisões tidas para esta mesma comissão. Isto porquê? Porque as atas são públicas. Portanto, isso é algo que poderemos eventualmente, acho que não vale a pena estamos agora a abrir esta discussão aqui, mas poderemos eventualmente pensar nesse assunto, se realmente mantém a lógica de manter as atas deste modo, não ficando claro, portanto, não ficando exposto para ser publicado perante todos, possam consultar as atas, ou se realmente colocamos toda a matéria na própria ata, mas isto penso eu que todos os grupos poderão ponderar sobre essa questão e numa próxima reunião poderemos decidir então o que fazer relativamente a isso.
Só acrescentar que, naturalmente que há essas duas opções, mas quanto à segunda, mesmo não ficando público, porventura não é reservado, mas pensar qual é a forma adequada para que haja efetivamente escrito que possa ser consultado a todo o tempo, se na medida em que for exigido, relativamente a essa matéria, para saber o que fizemos a todo o tempo. É só isso.
Muito bem, podemos eventualmente estudar alguma maneira de manter a matéria reservada à mesma, apenas com acesso a deputados ou à própria comissão. É uma questão de se poder ver alguma outra medida que se possa implementar no que diz respeito a isso. Vamos passar então para o número 2, distribuição da proposta de lei número 37, que aprova o Orçamento de Estado para 2026. Temos o prazo até 22 de outubro de 2025 e o autor do parecer é indicado pelo Grupo Parlamentar do PS.
Indicaremos oportunamente.
Ficaremos então a aguardar essa indicação por parte do Grupo Parlamentar do PS. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado 2024. Autor do parecer, o Sr. Deputado Rodrigo Salvo Tacha. Pergunto se está em condições de... Muito bem, pode prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é costume, não vou esmiuçar aqui o parecer na sua totalidade, dar apenas, naturalmente, algumas notas. E, naturalmente... dizer que sobre a Assembleia da República recai o dever de elaborar um parecer anual relativo à Conta Geral do Estado. Este é o de 2024. Cumpre à Comissão de Orçamento e Finanças o ónus de remeter à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico no cumprimento das disposições legais e regimentais aplicáveis. Assim, compete também à nossa Comissão, igualmente, elaborar parecer no que concerne à execução das atribuições orçamentais previstas no Orçamento do Tribunal Constitucional para a Entidade para a Transparência, criada em lei própria. Julgo que também não vale a pena estar aqui a esmiuçar essa parte. Prescrutado o relatório e atentas as demonstrações contabilísticas e respectivas variações gráficas atinentes à Conta Geral do Estado 2024, resulta-nos evidente a inexistência de qualquer alusão à entidade para a transparência para efeitos de discussão orçamental relativa ao Tribunal Constitucional, não obstante a infra-exaltada aplicação das incumbências no que a entidade respeita. A opinião, no que diz respeito à opinião do relator, não vou-me abster, aliás, de manifestá-la. E partiria assim para as conclusões, que serão essencialmente três. A primeira, que a Comissão de Orçamento e Finanças, em conformidade com as normas legais e regimentais em vigor, remeteu à nossa Comissão a Conta Geral do Estado referente ao exercício de 2024, competindo assim à presente Comissão a emissão do parecer correspondente à sua área de competência. A segunda conclusão, que após a análise do relatório dos documentos complementares relativos ao ano em causa, se constata a ausência, como já dito, aliás, de menção à entidade para a transferência no que se refere à execução orçamental no Tribunal Constitucional. E, por fim, a terceira conclusão, que em conformidade com o exposto, entende a nossa Comissão que incumbe à própria o respectivo encaminhamento à Comissão de Orçamento e Finanças ao abrigo do disposto da linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou pôr à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Pergunto se estamos em condições de avançar para essa apreciação e votação. Muito bem, se todos estiverem de acordo, será apreciado numa próxima reunião da Comissão. Muito bem. Número ponto 5, fixação das regras de distribuição de matérias de competência da Comissão. Isto tem a ver com algo que já falámos antes, é se vamos ter uma grelha única para todas as matérias, tanto de distribuição, ou seja, em sequencial pelos grupos, ou se realmente vamos separar algumas das matérias, porque temos algumas iniciativas legislativas que ainda vão acontecer e também temos as questões das comunidades, inquéritos, etc. Portanto, pergunto se estão em condições também de se pronunciarem.
Sim.
Agora.
Ou... A nossa parte é para manter grelha única.
Grelha única. Sr. Deputado.
A nossa também, Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Moacho. Está-se a apontar por uma grelha única. Pois, da vossa parte também. Não é assim. Tudo. Sr. Deputado.
Distinguiria só iniciativas de parceiros, ou seja, tudo que seja incompatibilidades, impedimentos e imunidades era um lote. Se tivermos iniciativas legislativas, é que tratávamos autonomamente, porque temos estas do orçamento, temos as da conta do Estado. Estas é que são pontuais, porque a gente ainda por cima ficou sem competência legislativa. É pouco cheio. É indiferente.
Para esta posição, podemos concordar? Muito bem, então passamos a ter uma única grelha para toda a distribuição das matérias da competência da Comissão. O ponto 6 já tínhamos concordado, portanto seria primeiro avaliado aqui na Comissão todo o Correio do Cidadão. Penso que também não será hoje que o vamos fazer, portanto, adiaremos para uma nova reunião. Muito bem. Agora temos aqui uma questão que é o pedido de inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês de Sousa Real. Pergunto se a Comissão está em condições de discutir esse pedido de inquérito. Vamos discutir agora se a Comissão avança com ele ou não. Fica para a próxima. Muito bem. Fica adiado para a próxima também. Houve uma informação sobre o pedido de recurso da decisão do deputado Pedro dos Santos Frazão, que foi apenas informativa, foi enviado para toda a Comissão, não requer qualquer decisão ou ação da nossa parte, como tal. Vamos então aqui passar para outros assuntos, onde temos o ponto de situação sobre os contributos para o relatório greco. Penso que também não há mais contributos, ou ainda está em análise. Ok. Temos aqui duas opções relativamente a isto. Ou decidimos que não vamos fazer nada quanto a isto, ou estabelecemos um outro prazo. Sim.
Temos de mandar sempre contributos, tem que ser só para darmos uma fechadores agora no pós-autárquicas, até o fim da semana, por exemplo, também não, é só mais três dias.
Peço desculpa, Sr. Deputado, isto não é bem sobre o relatório, é só sobre aquela tabela que recebemos e que foi enviada, okay. Onde havia algumas questões até, mas tem mais a ver com o grupo do registro de interesses, penso eu.
Esperávamos até o final da semana, o novo prazo até o fim da semana, era a sugestão que dava, também para não prolongar muito, mas para também podermos olhar para ele.
Muito bem, então fica o novo prazo até ao final desta semana. Houve também, só para informação, houve uma pergunta sobre o Sr. Deputado José Dotti, do Parlamentar do Chega, que foi dada uma resposta, portanto, a um jornalista sobre isso, baseado numa denúncia feita ao Grupo de Trabalho do Registro de Interesses. Portanto, o próprio Grupo de Trabalho do Registro de Interesses tem essa matéria em mãos e será ele a decidir o que vai fazer quanto a essa questão. Portanto, era só uma nota informativa a todos os seus deputados. Finalmente, próxima reunião, quarta-feira, dia 22 de outubro, ou às 13 ou às 13h30, porque o plenário começa às 14h, e vamos ter que ter mesmo esta reunião, porque há um parecer sobre o Orçamento de Estado que tem que ser portanto, votado e depois ir a plenário, obrigatoriamente. Agora temos aqui um pequeno pormenor. Eu e o Sr. Deputado Hugo Carneiro vamos estar fora numa missão do Parlamento e a Sra. Deputada Isabel Moreira Alves também não está, então temos a opção que é o deputado mais antigo que terá que liderar a nossa reunião. Então, muito bem, nesse caso então será o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a presidir a esta reunião, que é dia 22 de outubro, ou às 13h, ou às 13h30, se for realmente só um parecer, 13h30 se calhar dá perfeitamente. Muito bem, pergunto se há algumas questões que os seus deputados queiram colocar. Não havendo, então, estou por encerrado a nossa reunião de hoje. Obrigado a todos. Pronto. Está feito. Eu estou cá até sexta-feira, depois vou embora no sábado, mas também qualquer coisa, vamos pôr em mail, etc.